Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Partiu, Louco Abreu. Bateu. Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Alvinegro, do Glorioso, é o GE Botafogo.
Fala, torcedor alvinegro, tá começando o episódio 90 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Depois de mais uma derrota do time, chegou a dar esperança por 3 minutos ali de que finalmente viria outra vitória. Mas durou pouco e depois que levou o empate do Atlético Goianiense, o time mais uma vez demonstrou nervosismo, demonstrou falta de qualidade e as coisas não andaram. Para falar disso e já na próxima temporada, né, a gente tem falado sobre isso nos episódios aqui. Estou recebendo 2 convidados, um deles estreante, vou começar por ele então. Pedro Depp tem um canal no YouTube, Setor Visitante, também responde por @SetorVisitante no Twitter. O canal que, cara, queria até que você explicasse, Depp, nesse início, queria te agradecer a presença, seja muito bem-vindo. O canal que começou como vamos aos estádios, ver como é a experiência de torcida visitante, e hoje, como vocês falam, virou quase uma terapia coletiva antes e depois dos jogos do Botafogo. Seja bem-vindo.
Olá, boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas você está ouvindo aqui o podcast, mas muito obrigado aqui pelo convite. É sempre um prazer participar para falar de Botafogo. Bom, o setor visitante, como você bem falou, Luciano, ele começou em final de 2017, início ali de 2018, ali, oficialmente ali em 2018, com o intuito de mostrar os jogos do Botafogo, a torcida do Botafogo nos jogos fora de casa, né? Para dar voz para esse torcedor, se hoje em dia o Botafogo ainda é considerado um clube grande, é por conta... de ser um clube nacional, né? De ter torcida espalhada por todo o Brasil. E sempre foi uma coisa que me fascinou muito, os jogos fora de casa, você ainda ali com as viagens, né? Que é muito legal essa parte, né? E então, assim, eu queria dar voz para esses torcedores. E aí, cara, no meio dessa pandemia, com essa loucura, a gente acabou tendo que se reinventar, né? E começamos a falar cada vez mais de futebol. Eu falava mais até no Instagram sobre futebol, mas no YouTube era praticamente os vídeos, né, os vlogs desses jogos fora de casa. E com a pandemia, como eu não podia ir aos jogos, eu juntei uma turma aí de amigos meus para a gente fazer uma resenha pós-jogo, que aí já virou a consagrada sessão de terapia, né? Depois da sessão de tortura, que é o jogo, né, a gente tem a sessão de terapia e a gente fica horas ali falando sobre Botafogo. Às vezes até a gente desvia um pouco do assunto para não surtar. Mas, assim, é uma coisa que tem ajudado muito os torcedores do Botafogo e ajudado a gente também, né? Porque para dormir depois de um jogo desse, como de ontem, fica complicado. E quando a gente entra no YouTube para desabafar e falar um pouco, a gente acaba que fica um pouco mais tranquilo e consegue levar a vida, porque tá difícil viver no Brasil e tá difícil ser botafoguense.
É isso. Nosso segundo convidado, que está sempre aqui, um dos setoristas de Botafogo do GE. Como é que você está, Davi Barros? Seja bem-vindo.
Ei, Luciano, Depp, seja bem-vindo também. É sempre uma honra participar e, bom, de novo falando sobre a derrota do Botafogo, a 13ª derrota em... Ou melhor, a 12ª derrota nos últimos 13 jogos. Bom, é difícil, né? Vamos ver como é que vai ser o ano.
Depp, eu vi uma das lives tuas essa semana, não foi do jogo não, foi na terça-feira. Nada do pós-jogo, você falou também, eu não vi toda de ontem, que como eu falei, são 4 horas e 20 do pós-jogo, eu não acompanhei sempre. Eu vejo quase sempre depois da rodada, assim, eu não vejo ao vivo não, mas tipo, acabam todos os jogos ali, 9h30, a gente trabalha com isso e tal. Aí quando dá 12h30, assim, acabou a repercussão de rodada, eu falo, vou lá ver o que eles estão falando. E aí vejo do início e tal, às vezes eu pego ao vivo ainda, mas ontem não foi o caso. E aí, uma frase que você falou algumas vezes essa semana foi, cara, eu só queria cair em paz. Porque tá assim, nos últimos 4 ou 5 jogos, né, que tá mais ou menos claro qual vai ser o destino do Botafogo na tabela. Mas aí chegam notícias, né, como a publicada inicialmente pelo Thiago Franklin, que a gente repercutiu do contrato do Pedro Raul essa semana. E chegam desempenhos do Botafogo dentro de campo, escolhas desde treinador até em atuações individuais, como o Marcelo Benevenuto, por exemplo. E nem essa paz o torcedor alvinegro consegue ter nessa reta final de brasileiro. É, assim, que eu lembre, são os meses mais frustrantes para o torcedor alvinegro, cara. Não sei se você concorda.
Não, concordo, sem dúvidas. E eu venho repetindo muito isso. É óbvio que ninguém queria cair, né? É, cair é muito chato. Você vai ter que recomeçar. Vai ter que jogar na Série B. A Série B é difícil. A gente está vendo aí o exemplo do Cruzeiro. Tem uma queda de receitas e tal. Quando eu falo, pô, não dá nem para cair em paz, é que todo dia acontece uma coisa extra-campo e às vezes dentro de campo também, para sacanear ainda mais o torcedor do Botafogo. A gente, algumas escolhas do Barroca que a gente já viu desde o início do ano, e eu me lembro da primeira coletiva do Barroca, quando ele falou, não, eu assisti os jogos do Botafogo, parece que não viu nenhum pelos times que ele escalou.
As escolhas.
Né? As escolhas, o esquema, ou é o 4-3-3 que vira o 4-4-2, o 4-2-4, ou o 4-4-2 que também vira esse 4-2-4 maldito, que a gente está emperrado nisso há anos, né? Então, assim, escalações de jogadores que causaram a demissão de outros. Por exemplo, a do Cícero. Resgatou Cícero, titular também. Insistência com Calu. Então, assim, o mínimo que eu acho que todo torcedor do Botafogo queria era que colocasse os garotos, né? Colocasse, por exemplo, esse jogo contra o Santos, ter tirado o Cavalieri, não pôde jogar por conta de um problema de saúde, mas, assim, botou o Diego Loureiro, já foi uma coisa legal pra gente ver. Porra, aí, olha esse goleiro aí, de repente esse goleiro pode ser o nosso, a gente pode vender o Gatito, que tem um salário alto, e pode, de repente, contar com um goleiro desse para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, para mim, já não tem mais que jogar o Cavalieri. A gente já conhece o Cavalieri. Né? Então, vamos dar a oportunidade para o Diego. Aí, por exemplo, o Matheus, ontem. Achei legal ter escalado o Matheus, mas não como foi escalado. Né? Você colocar um moleque desse, de 16 anos, para jogar fora de posição, vê que ele não, era óbvio que ele não ia aguentar 60 minutos de jogo, e não aguentou. Né? Mas, ok, vamos botar o Matheus, vamos botar o Romildo, vamos botar o Enio. Para que vai botar o Kelvin, que o contrato encerra daqui a 2 meses, se a gente tem o Enio, e de repente você colocando o Enio nesses últimos jogos, ele pode fazer alguns jogos interessantes e ser vendido como foi vendido o Ezequiel.
Aí o Romildo, assim, faz um jogo razoável e some também,
E assim, além dessas coisas, e além dessas coisas que vem acontecendo dentro de campo, outras coisas vêm acontecendo fora, como por exemplo essa questão da cláusula do Pedro Raul, e aí vai somando com as outras antigas, como foi a contratação do Lecaros, e o áudio do Rotenberg falando do Kelvin, vamos fazer um contratinho, não vai ganhar muito, é baratinho, vai menos do que o Fernando, se não der certo, a gente dispensa em dezembro. E aí foi o contrato renovado até fevereiro. Então, assim, nem em paz a gente vai conseguir cair. Eu nem consigo imaginar o que vai acontecer durante esse próximo mês, porque com certeza outras bombas vão aparecer.
Sim. Davi, essa questão do Matheus Nascimento era uma que eu queria tocar, o Depp já até antecipou. Os jogadores que estavam jogando ali, Kelvin, Lecaros, na minha opinião, eles não têm condição de jogar no Botafogo, isso para mim está claro, seja quem vai acabar o contrato em fevereiro, seja quem tem contrato mais longo. Então eu acho interessante, vamos botar o garoto, é a maior promessa da divisão de base do Botafogo atual, vamos testar. Mas tem esse ponto de que é fora de posição, né, cara? Tanto que com a bola, o Matheus não fez muita coisa, ele teve mais vontade do que quase todos os jogadores que entraram em campo recentemente pelo Botafogo, mas com a bola ele errou bastante, erros técnicos, de um cara que não está acostumado a jogar ali. Mas da forma como, das alternativas que o Botafogo tem hoje, achei que foi um teste interessante, pelo menos para a gente ver o Matheus Nascimento de titular num jogo de profissionais, Davi.
Isso, concordo que tenha sido interessante ver ele de titular num jogo do profissional pela primeira vez. Agora, a questão de ser, de certa forma, ali improvisado, principalmente quando o Botafogo não tinha bola, ele fazia justamente um 4-4-2 bem claro ali. O Matheus Nascimento estava mais aberto pela direita e o Bruno Nazário na esquerda, nessa linha do meio de campo, na defesa. E até defensivamente eu achei que o Matheus foi bem. Ele teve uma bola que ele pegou, que ele desarmou o cara do Atlético Goianiense, ele estava na lateral da área de defesa, assim. Então ele fez isso, taticamente ele foi muito bem, sim, pelo menos na minha concepção.
Correu pra caramba. Sim.
Correu pra caramba, se entregou e tudo mais, e saiu com câimbra, se não me engano, né?
Foi.
Ou pelo menos pareceu. Então, assim, a entrega dele foi interessante e é isso, é um garoto de 16 anos, muito normal ele não render a mesma coisa que um jogador, digamos, por mais que ele seja promessa, mas de um profissional, ou até um cara de 18 anos também, que já está um pouco mais encorpado, isso eu acho que é até para a posição dele, que é de centroavante, né? Isso no profissional faz bastante diferença. E assim, qualidade ele parece ter, ele indica que tem. Mas, realmente, ele na posição que foi ali, eu fico meio assim, se vale a pena escalá-lo.
É, a questão só por escalar. Mais alternativas mesmo, né, que tem ali.
Pois é,
é.
Mas precisando de um jogador de velocidade, eu não sei se eu colocaria o Matheus, o Matheus Nascimento. Mas, do ponto de vista técnico, assim, do que foi pedido a ele, pelo que eu entendi do Barroca, e aí o Barroca até disse que ele fazia essa função, estava fazendo essa função no Sub-20, porque o titular é o Navarro também, ele foi bem. Eu achei que ele foi bem, mas não sei se eu escalaria com uma certa frequência nessa posição. Eu acho que pode ser bastante interessante colocá-lo como centroavante mesmo, já por, ainda mais dependendo de como o discurso é de que enquanto ainda tem chance, ainda a gente...
O Pedro Raul não vai ficar no Botafogo, né? Isso tá claro.
Pois é. O Pedro Raul, a chance de ficar é bem pequena. Mas assim, aí é mais achismo e percepção de
Mas é pensar na temporada que vai começar na última semana de fevereiro.
Exatamente,
né?
Exatamente. Mas assim, eu acho que o Matheus Nascimento, e até o Depp falou dessa questão do Loureiro, do Diego Loureiro, é um interessante a gente reparar também. O próprio Romildo, eu acho que pode ser um jogador interessante. Mas eu vejo dessa forma, que de repente, colocando eles ali nas próprias funções, em vez de improvisado, de certa forma, possa ser melhor para o Botafogo. Não sei se, como muita gente até pede, não sei se vale a pena improvisar Deus e o mundo ali, ou melhor, subir Deus e o mundo da base. Desculpa, me corrigindo agora.
Mas para ver, né?
Sei lá. Tem muita gente que pede isso. E eu não sei, eu fico meio receoso, assim, acho que pode ser queimar, por mais que a situação já esteja quase definida, mas acho que possa ser queimar um garoto, mas também acho que é queimar um garoto colocando ele fora da posição. Eu não tenho opinião bem definida, assim, sabe?
E uma coisa, Davi,
fala aí.
Só uma coisa, Luciano e Davi, é assim, nesse jogo contra o Santos, o Matheus entra no lugar do Pedro Raul e ele faz um gol impedimento, ele sai na cara do goleiro, mas era impedimento assim, que o goleiro tava a vera ali, sabe? A defesa também, ele pegou ali, continuou e o juiz só marcou o impedimento, depois estava um pouquinho à frente. Mas você vê que o moleque, cara a cara com o goleiro, guardou, né? Ou
não
seja,
ganhou.
O cara é centroavante, ele é centroavante. Então, assim, vamos botar ele, como vocês falaram aí, bota no lugar do Pedro Raul, que a gente sabe, a gente, obviamente, não é um fato, mas dificilmente o Pedro Raul continua no Botafogo no ano que vem, né? Acho que nem o Pedro Raul quer ficar e nem o Botafogo vai querer, porque vai tentar vender, vai
interesse
tentar
muito, exatamente. Dinheiro,
alguma troca. Então, olha só, não bota o Matheus de início, mas bota ele 30 minutos com 20 minutos do segundo tempo, para ele jogar 25, 30 na posição dele de centroavante, que ele já deixou uma boa impressão quando entrou no ataque ali contra o Santos.
A gente tem muito assunto para falar de diretoria, é o tema que eu mais quero tratar aqui, mas para a gente falar também de jogadores, né, a gente falou um pouquinho do Barroca, uma coisa que tem me chamado, duas coisas que me chamam a atenção nesse elenco. Uma é a tensão psicológica, que isso aí é até normal para time grande que está nessa situação. Dois lances me chamaram a atenção no jogo de ontem em específico. Um fim do primeiro tempo que uma bola sobra para o Vitor Luiz sozinho dentro da área e aí a perna esquerda toma a bola da direita. Dele mesmo, e a bola vai direto, e ele fica desesperado, dá um berro, e ele mesmo também, no primeiro gol do Atlético Goianiense, dá um berro ali, assim que a bola entra, aquela pancada do Danilo. E assim, o time tá muito nervoso, o time vê uma adversidade e fala, cara, ferrou, porque a gente não tá conseguindo resultado em nada, a gente faz um gol, o Botafogo criou umas três ou quatro boas chances antes de fazer o gol, quando consegue fazer, na primeira chance que o Atlético tem, a bola sai, erros de nervosismo também, como o Benevenuto tem azar envolvido, mas a quantidade de nervosismo dos erros dele, assim, eu tava falando ontem com um amigo meu, se você juntar a quantidade de gols nos quais os responsáveis diretos foram ou o Benevenuto ou um lateral direito, deve ter negócio de 30 gols aí nesse brasileiro. Ou qualquer lateral direito ou o Benevenuto, o Botafogo levou 40 aí, vou até olhar a tabela aqui, 49 gols, deve ter 30, né, nessa conta aí, sem brincadeira. E a outra questão que me incomoda muito nesse elenco, não que não são todos, são essas questões disciplinares, cara. Assim, beleza, o cara tem a vida dele, a gente, em momentos difíceis da nossa vida e da nossa carreira, a gente tem que se divertir também, a gente sai, a gente consegue dar risada, né? Não é para ficar chorando 24 horas por dia, mesmo quando a gente está em um momento difícil, seja na carreira, no trabalho ou na nossa vida pessoal. Mas os caras têm que ter um pouquinho mais de responsabilidade com o tamanho da camisa, na minha opinião, sabe? Falar, cara, isso não vai pegar bem nem pra mim, assim, não vai pegar bem pra mim e não vai pegar bem pra milhões de pessoas que estão me vendo aqui. Eu acho que falta esse tipo de consciência em alguns jogadores desse elenco.
Não, falta, e falta cobrança, né, acima de tudo, né? E esse ano que a gente, milagrosamente, está com salários em dias, não tem uma pessoa, de fato, para cobrar o que vem acontecendo com o clube, né? Com os jogadores, né? Não tem, a gente, o torcedor, fica, parece que o clube está à deriva, o torcedor fica olhando aquilo ali e não entende, fala assim, ué, mas o que está acontecendo? A gente tinha um comitê que foi responsável pela montagem desse elenco e, de repente, do nada, quando os resultados começaram a não aparecer, eles foram embora e ficou por isso mesmo. E aí o clube ficou lá com o Nelson Mufarrege, que não manda em absolutamente nada, com o Marco Agostini, que ninguém sabe de onde surgiu esse cara, né? Então, aí
se
depois
passar
agora...
em frente à sede ali, o Mufarrege, assim, os fanáticos reconhecem. O Agostini, acho que ninguém reconhece, né? Tem isso?
Ninguém reconhece, ninguém sabe de onde veio esse cara. Aí você tem, entrou o Durcésio, que Durcésio, na verdade, Durcésio é Montenegro e Montenegro é Durcésio, são grandes amigos. A gente viu, vocês são jornalistas, trabalham cobrindo o Botafogo, a gente viu naquela entrevista de 3 horas do Carlos Augusto Montenegro, ele falando, Durcésio é meu amigo, estudamos juntos no Colégio São Vicente.
Durcésio deu nota 8 para o comitê.
Deu nota 8 para o comitê e tal. Então, assim, ele é um presidente que entrou e ele não vai romper com as coisas que estavam acontecendo, né? Por isso, para mim, é o pior início de um presidente que geralmente, ó, quando a situação está ruim, entra um outro cara, ele vai tentar mudar o que está acontecendo. E esse aí não fez nada, tanto é, como você falou, ele deu nota 8 para o comitê. Então os jogadores vão para a noitada, porra, depois de um jogo... Cara, esse jogo do Corinthians foi um dos mais ridículos, né? E o cara vai para uma boate no Rio de Janeiro, aqui na nossa cidade, imagina só até o Botafoguinho, seu time perdeu, tá, porra, chateado pra caramba, fala assim, pô, vou beber para esquecer isso. Aí tu entra lá na boate... Então, os jogadores dando risada com um combo de vodka, rindo. Ah, pelo amor de Deus, gente. Tem que ter um mínimo de consciência, de respeito pela camisa do Botafogo. Olha, e até falei, tanto é que aquele o Honda Palusa, né, aquela reunião do Honda, assim, ela me pegou menos, né? E eu não fiquei tão chateado com a do Honda, porque quando teve essa da boate, eu falei, cara, jogador de futebol, beleza, vocês têm o direito de sair, de se divertir numa folga, mas, pô, vocês têm contato, vocês chamam 5 amigos, 5 amigas, e, porra, vem pra todo mundo pra casa e faz a reunião na sua casa. Não tem problema.
Agora, além de estarmos numa pandemia, né? Além
disso. Além de estarmos numa pandemia, exato, exato. Mas, assim, estamos na pandemia, mas pra metade aí a gente não tá na pandemia, tá tudo certo. A gente anda na rua, parece que tá tudo normal. Mas, então, assim, faz a parada no sapatinho, né? Não vai querer humilhar, provocar o torcedor do Botafogo. Então, assim, e a gente não viu o presidente se pronunciar. Ele só se pronunciou depois... Primeiro ele disse que com o Marcelo e o Babi, ele não ia se pronunciar porque ainda não tinha assumido. Depois surgiu a do Honda e ele só se pronunciou, sei lá, 5 dias depois, por conta de pressão da torcida. Né? Então, assim, como é que a gente vai esperar alguma coisa se as pessoas que estão lá dentro não fazem absolutamente nada, não tem cobrança, os caras continuam? Pô, imagina só, o que passa na cabeça do Marcelo? Pô, ele vai para a noitada, depois ele vai para uma outra noitada, erra tudo dentro de campo, falha, assim, as falhas mais bizarras, né? E o cara continua sendo titular. Aí eu fico imaginando, assim, o zagueiro reserva, né? O Souza ou o Ellerson. Fala assim, porra, que exemplo que dá para os mais novos também, né? Porque são jogadores mais novos. O cara fala assim, eu faço o que eu quiser e dane-se e continua titular. E depois o que acontece? O Botafogo cai para a segunda divisão e depois ele ainda vai para um outro clube ganhar mais dinheiro ainda. E a gente continua nessa situação. Então, assim, acima de tudo, para mim, falta cobrança no Botafogo. Essa diretoria, para mim, está muito devagar nas ações, ainda não fez nada, sendo que os nossos problemas eram para ter sido resolvidos na semana passada, retrasada, não dá para esperar o mês que vem para anunciar diretor de futebol. Enfim, já estou até entrando nesse assunto de política, de gestão, mas com relação a dentro de campo é
não
isso.
Não tem como falar de Botafogo hoje sem falar disso, cara.
São jogadores inseguros, fracos tecnicamente, que ainda por cima não são cobrados por quem deveria.
Dentro de campo, durante os jogos, Davi, essa questão psicológica é a que mais me chama atenção, né, cara? A tensão dos jogadores, o nervosismo, o medo de errar, assim, é um time com medo, né, cara? Assim, vamos tentar, vamos jogar. Ontem mesmo foi um exemplo. Vamos, assim, até os 65 minutos ali, o Botafogo fez um jogo razoável. Foi um grande jogo, brilhante? Claro que não. Mas o Botafogo teve mais chances que o Atlético Goianiense durante 65 minutos de jogo. Mas aí vem... Assim, essa chance do Vitor Luiz, para mim, foi um bom exemplo. Cara, era uma bola que sobrou, até por sorte, bateu no zagueiro do Atlético, sobrou para ele. Entrada da área, cara. A bola bate nas duas pernas dele e sai, cara. Assim, uma falta de domínio de um jogador que, tecnicamente, é dos melhores do elenco, mas faz uma temporada muito fraca também. E sim, essa tensão fica muito clara durante os jogos, cara.
Sim, fica bastante clara. E o que eu reparo também é que qualquer oportunidade de chutar, o Botafogo tá tentando. Isso não necessariamente é uma coisa boa. Porque, sei lá, o Pedro Raul pega a bola na intermediária e vai e chuta, a bola bate na zaga e não dá em nada. E isso aconteceu algumas vezes ontem. Eu citei o Pedro Raul porque foi um que me lembrou assim, logo de cara. Mas o Botafogo não trabalha muito as jogadas, é uma coisa que a gente sabe que o Barroca tenta pedir ao elenco, né? Trabalhar com calma, de fazer rodar a bola, encontrar o espaço. E ontem, por exemplo, o Botafogo estava com 3 centroavantes. O Botafogo já não tem um histórico de cruzamentos corretos nesse campeonato. E teve até uma chance, uma bola que o Kevin cortou para a esquerda, para a perna esquerda e tentou cruzar. Agora, assim, eu lembro até de uma análise que o Taiwan Leiras fez até, que ele citava um tweet do SofaScore, que tem um negócio de estatísticas, né, um perfil de estatísticas no Twitter, que botava lá que acho que das sete tentativas de cruzamento do Kevin, nenhuma tinha sido certa. Então, assim, o Botafogo tem esse grande...
Supostamente, o ponto forte dele é o ofensivo.
Pois é, ainda tem isso.
Ô, Davi, só que eu tô aqui com essa estatística aqui do SofaScore na mão, porque ontem o Botafogo Mil Grau perguntou pro SofaScore, né? Aí falou, consegue o número de cruzamentos errados do Kevin no primeiro tempo? Aí ontem o SofaScore respondeu, Kevin tentou 3 cruzamentos no primeiro tempo e errou todos. No Brasileirão, são 22 acertos em 119 tentativas.
Exatamente. É o ponto forte.
Pois é, quase 20% de acerto. Então, assim, o Botafogo tá muito afobado. Eu acho que o Botafogo fica muito afobado quando tá com a bola no pé. E o Barroca até falou isso contra o Santos, que a bola parece que queima. Mas isso, para mim, é essa questão que entra nessa questão do psicológico. E aí entra tudo junto. Entra, porra, a bola não tá entrando. O Botafogo toma gol todo jogo desde novembro. Isso, para mim, é assustador. Desde o empate em 0-0 com o Cuiabá, que eliminou o Botafogo da Copa do Brasil, que o Botafogo não passa um jogo sem tomar gols. E essa questão da defesa do Botafogo caiu absurdamente a qualidade. E aí fica muito afobado. Tanto que o Botafogo abriu o placar contra o Atlético Goianiense e a comemoração foi muito mais de alívio! Caraca, fizemos um gol, estamos na frente. Nossa, vamos lá, vai dar. E 3 minutos depois tomou o gol. Então, assim, é uma afobação mesmo, eu acho. O Botafogo fica nervoso em fazer o gol logo e não consegue segurar o resultado. Então, assim, é uma série de erros. Eu acho que todo o contexto também, voltando a dizer, todo o contexto ajuda nessa afobação de situação na tabela, cobrança, os caras mesmo se... Você vê que eles ficam decepcionados com como está acontecendo, como é que está o jogo, assim. Toma o gol e abaixa a cabeça, sabe? E uma frustração mesmo, eu diria. Mas eu vejo muito isso da afobação do Botafogo, que tem essa questão psicológica, assim.
Tem um amigo, Dudu Sarmento, que até participa das lives do Depp de vez em quando, que ele falou que, para mim, foi muito assustador e cada vez piora, cada vez que o Vasco entra em campo, que depois do Botafogo e Vasco do 3-0, ele falou, cara, o Botafogo tem o poder de fazer todos os times parecerem a seleção de 70. Porque acabou aquele jogo ali em São Januário, quem viu aquele jogo, pessoal, o Vasco vai se livrar do rebaixamento com o Luxemburgo aí, tá tranquilo, o Vasco se encontrou. Aí o Vasco fez 2 jogos horrorosos depois, contra Coritiba e Bragantino, assim, contra o Botafogo, cara, ele dominou, o Botafogo conseguiu os 15, 20 minutos ali do segundo tempo, criar 2 chances, teve o gol anulado, depois o Pedro Raul perde um gol ridículo, mas foi dominado em 70 minutos do jogo. Isso, cara, mostra a fragilidade desse time, assim, defensiva também, mas assim, de criação, de finalização, de tudo. E aí, Depp, é uma pergunta que a gente sempre faz aqui, é longa a lista, pode ser de 1 a 3, de 1 a 5, de 1 a 10. Você consegue botar em ordem para você os principais responsáveis pela temporada do Botafogo 2020/2021?
Não, o número 1 é o Carlos Augusto Montenegro.
Indiscutível.
É indiscutível, né? Eu fiz um dossiê, na verdade, foi um trabalho de um amigo meu, o Raoni, né, que ele é colecionador de camisas e ele tem uma página no Instagram. E para contar a história dessas camisas, ele faz pesquisas, né, de matérias antigas, para como é que estava o Botafogo na época, quando que usou a camisa e tal. Então ele tem um acervo gigantesco, né, que ele pesquisou na Biblioteca Nacional, enfim, em vários lugares, né? E então é disponível para todo mundo, né? E ele, cara, foi começando a notar um padrão assim da gestão Montenegro nos últimos 30 anos do Botafogo. Aí tem até uma reportagem de 96 do Jornal Globo, do repórter Marcos Penido, falando sobre a tragédia do ano de 96. Aí em 96, ele foi citando uma a uma e tal, ele falou, em 96 a gente tinha 52 jogadores no elenco. Ou seja, olha a semelhança com 2020. É. Foram 53 utilizados.
24 anos depois.
24 anos com a mesma pessoa. É, em 96, ele falou assim, o Marcos Penido, né? O Botafogo contratou o Bentinho, que veio para ser o grande nome do time, só que o Bentinho tinha se destacado no São Paulo jogando como centroavante. E centroavante era a única posição que a gente não precisava, porque tinha o Túlio.
Claro.
Né? Então, assim, o Botafogo gastou R$1.700.000, que naquela época era, assim, era muita grana, R$1.700.000, que até o Marcos Penido coloca assim, entre parênteses, e ainda não quitado, não sei até hoje se isso foi quitado até hoje, né? Se deve estar rolando aí. E também tem outro, assim, vários jogadores caros que não eram nem usados. Por exemplo, o Paulo Roberto, lateral, que ganhava R$33.000, e R$33.000 naquela época era muita grana, e estava barrado, não jogava. Então, assim, a gente vê, por exemplo, aí tem o Calu, pode ser o Paulo Roberto de 2020. Né? A gente tem contratações completamente esquizofrênicas, um elenco completamente desequilibrado, né? Não teve planejamento, é um elenco montado por oportunidade. O empresário liga e fala, ó, tem esse cara aqui, não quer saber se que posição joga, como tem atuado nos últimos anos, nada disso. Tanto é que, olha só, o Botafogo contratou o Honda e depois ia contratar o Yaya Touré, que é um outro meio campista, um volante. E aí o Yaya Touré deu para trás e trouxeram um centroavante, ou seja, a oportunidade do mercado. Né? É jogador famoso, não é porque a gente precisa disso, né? É porque
mas o cara tinha o Rubinho Miquel.
Numa posição carente, também. Na mesma temporada, o Botafogo contrata Kevin, Barrandegui e Cascardo.
E aí, se você for pegar as notícias do Botafogo dos últimos 30 anos, o Montenegro está sempre envolvido. O Montenegro agora foi comitê, mas ele já foi interventor, já foi colaborador, né? Agora foi membro do comitê, e ele sempre surge como salvador da pátria, e quando o negócio começa a ficar ruim, ele simplesmente some, porque ele chega numa situação muito confortável, que é o cara que manda, mas não tem a caneta. Então, assim, ele mandou durante um tempo, o time começou a ir mal, ele sai e quem fica assinando lá de trouxa é o Nelson Mufarrege. E ele acaba fazendo isso ano após ano. Se tiver aqui 2 anos de Durcésio e o Botafogo tiver muito mal, ele volta como salvador. Aí vem cá, ele disse aqui na live que comprou 18 bolas, que paga a conta de luz, que paga uma folha. Esses 10 milhões do Pedro Raul, mais 1.400.000 do Lecaros, quantas bolas dava para comprar?
Porra,
quantas contas de luz... E água e gás dava para comprar. Década de bola. Acho que o Botafogo nunca mais vai precisar comprar bola. Né? Então, assim, esse cara não ajuda o Botafogo. Ele destruiu o Botafogo. Ele sabota, porque ele já teve a oportunidade de mudar. Por exemplo, por que, que os irmãos Moreira Salles, que tem que vir com a ideia de um estudo, pô, o Montenegro também é bilionário, por que, que ele nunca pensou nisso antes? De estruturar o Botafogo e fazer com que o Botafogo caminhasse sozinho, né? Conseguisse. Né? Nunca foi da vontade dele, nunca teve essa vontade. Então, assim, para mim, ele é o número um. Aí você pode falar, ah, não, mas o Rotenberg só existe por causa do Carlos Augusto Montenegro. Só existe. Como o Durcésio também. Só existe por causa do Carlos Augusto Montenegro. É o presidente. Inclusive, nós vimos na live o Carlos Augusto Montenegro falando, se o presidente não for o Durcésio, não vai ter papo com os Moreira Salles e o Botafogo vai acabar. Palavra dele, né?
Tem um então, negócio, assim, Débora, que eu acho...
Ele é o número um.
Curioso no Botafogo. Depois eu quero ouvir depois 2 e 3. Que toda eleição do Botafogo, aconteceu isso em 2020... Sempre em grupo de amigos, o pessoal pergunta assim, o pessoal que até acompanha futebol, mas não é botafoguense, fala, quem é o candidato do Montenegro? Né? A eleição é isso, é o candidato do Montenegro contra a oposição ao Montenegro. O Botafogo vive nessa, desde 95 o Botafogo vive nesse, vai, volta e para no mesmo lugar.
Olha, nesse dossiê tem uma outra matéria do Jornal Globo, que é na eleição de 2009, se não me engano, que ele está lá, capa inteira da página de esporte, falando assim, um Mister Eleições, não perdeu uma eleição há não sei quantos anos, e não perde. Então, assim, em 2010 ele estava lá como Mister Eleições, ele sempre acaba elegendo. Eu falo que ele é o Eurico Miranda de um título só, né? Ele é o Eurico Miranda de um título só, o Eurico Miranda, todo mal que ele fez ao Vasco, não sou vascaíno, não tenho lugar de fala, né? Uhum. Mas, assim, analisando de fora, pelo menos é um cara que deu o Campeonato Brasileiro, Libertadores... Né? Deu alguma alegria para o torcedor do Vasco. O Montenegro ganhou o campeonato de 95, que ele mesmo, Montenegro, disse que foi na cagada, que foi sorte. Perguntaram na live na Botafogo TV o seguinte: Montenegro, e o planejamento 95? Ele não tem planejamento nenhum, não. Foi sorte. Né? E foi sorte mesmo. Tanto é que a gente vê o que aconteceu em 96 e nos outros anos que o Montenegro esteve comandando o time do Botafogo. E uma coisa, por muito menos, o Bebeto de Freitas foi expulso do quadro de sócios do clube. Por causa de um broche, e depois acabaram reprovando lá as contas dele em 2008, sacanagem. E outra coisa, nem o Maurício Assunção fez o que o Montenegro fez, porque o Montenegro vem repetindo a mesma coisa há 30 anos. Então, principal responsável é o Montenegro. Aí depois você tem outros aí, você vai dividindo, com certeza. Você não pode também não citar o
Mufarrej. Diz aí mais alguns, mais por favor, que eu quero saber.
Não, você tem o Mufarrej, o Mais Botafogo, porque esse mandato era do Mais Botafogo. Os caras terceirizaram o final do mandato para o Montenegro. Então, assim, o Botafogo já era para ter caído em 2019. O Montenegro ele adiou para 2020, mas aí ele adiou de uma maneira que, pô, o Globoplay podia fazer uma série.
Como cair, né, em grande estilo, decidiu o Montenegro.
Como cair em grande estilo. Imagina o Globoplay. Ia ser, assim, campeão de visualização no site da empresa. Então, assim, o que ele fez foi de outro mundo, mas não podemos esquecer que o Mais Botafogo tem responsabilidade. E aí, obviamente, o Mais Botafogo tem, o Nelson Mufarrej tem, o CEP tem, porque, como eu falei que Durcésio é Montenegro e Montenegro é Durcésio, CEP é Mufarrej e Mufarrej é CEP. Então, assim, esses caras não podem ser esquecidos, como o Rotenberg também, o Agostini, que foi vice, o Gustavo Noronha, que é o pai do contrato do Cícero, que está aí. O Botafogo não consegue contratar ninguém.
Tenta se livrar várias vezes.
Não consegue se livrar. E você tem ali enterrado um salário altíssimo, né? Aí você vai tentar contratar alguém, não dá. Por quê? Porque o Cícero ganha uma fortuna. E quando eu falo uma fortuna, é uma fortuna mesmo. Fortuna mesmo. Então, assim, esses caras são os principais culpados. Mas se eu fosse eleger um, é o Montenegro. Porque esse cara é o mais poderoso, é o mais influente. E é o que está há mais tempo destruindo o Botafogo.
Davi, essa questão dos dirigentes, cara, e até uma diferença para o Eurico que você citou, que o Depp citou, que é o Eurico era o. Ele, não vou falar o dono, mas era isso. O Eurico era o dono do Vasco. Você ia lá, ele estava o dia todo, sempre, todo mundo falava que os funcionários gostavam dele. O Montenegro é essa sombra que paira, né? Fora a época da presidência lá na década de 90, ele é essa sombra que está sempre. Como o Depp falou, a caneta não é dele. E aí, o que aconteceu foi que desde aquela coletiva fatídica lá, que ele deu o virtual, que o Rotenberg apareceu deitado. Ele não mais apareceu, né, Davi? Ele é um cara que estava atendendo muito, ele apareceu muito, até corretamente na história da volta do futebol, que o Flamengo ficou puxando o bonde para voltar logo, e ele corretamente apareceu, deu bastante entrevista naquela época, dizendo que achava um absurdo, continuou aparecendo em relação a contratações, mas aí a partir dali, e coincidência ou não, foi quando o Botafogo, né, embicou para baixo e o Botafogo, enfim, fez a campanha que fez no Brasileiro, ele é um cara que hoje... aparece muito pouco, Davi.
Sim, ele...
Assim basicamente, como os outros, Rotenberg também, não só ele.
Deu uma sumida, né? Então, ficou... Ele mesmo disse nessa coletiva de 3 horas que ele deu em outubro, novembro, se não me engano. Ele disse que seria a última dele, né?
Foi. Preparou a
saideira. É, exatamente. Porque depois disso já ia sair do comitê, não ia ter mais o que falar e tudo mais. Mas, assim... Da minha concepção até jornalística, eu acho que os membros do comitê têm muito o que falar ainda, no sentido de... Nas explicações...
Muita coisa. E o Mufarrej também, que era presidente.
Também.
Né?
Muita coisa. Eles faziam... Era parte do comitê também, o Mufarrej, né? Era quem tinha caneta, inclusive, no fim das contas. E vocês até citaram também a questão do Gustavo Noronha, e é uma reclamação recorrente de gente que, quando a gente escutava o pessoal do comitê, era... Não, o contrato do Carli, o contrato do Diego Souza, e aí do Cícero, que foi até agora quem... que ficou, né, meio que remanescente, passou muito por isso. E não só por eles, mas também justamente o Mufarrej, né? Que no fim das contas era quem podia olhar e falar, pô, não, peraí, não vou fazer assim, vou fazer de outra forma. Mas realmente, o Montenegro, ele é essa sombra que paira, que tá em todos os lugares e não tá em lugar nenhum. Meio que um MDB, de repente, pra galera que gosta de política, um MDB da...
Sempre manda, mas com poder pra caramba, né?
Exatamente, tá sempre no controle ali. E, de certa forma, eu acho que ele é uma figura um pouco, tanto meio que salvador, eu não sei se eu consigo falar direito, mas seria uma figura salvadora em certa parte, mas também que tem toda a responsabilidade
acho que essa temporada, indiscutivelmente, é uma mancha na história dele, porque até essa temporada, e o Depp sabe isso melhor do que a gente, era dividido, sim, vários amigos meus eram críticos ao Montenegro, mas outros lembravam, porra, 95, brasileiro, Foi meu momento de maior felicidade com o Botafogo, mas 2020 marca essa ruptura.
Sim. E eu acho até que essa questão de ser esse personagem meio dúbio, assim, digamos, ele é porque ele paga a conta do Botafogo, mas ao mesmo tempo o planejamento do futebol é completamente inexistente. Ele faz com que o Botafogo consiga mandar os jogos no Nilton Santos, mas ao mesmo tempo contrata sei lá quem, sabe? É essa questão, por isso que eu acho que é um personagem do ponto de vista totalmente analítico, é um personagem até interessante nesse aspecto.
Não,
mas para os torcedores eu acho que tem essa questão de ser um cara que, porra, vacilou principalmente agora em 2020, 2021.
Né? O Botafogo fica preso nessa coisa de vamos nesse amadorismo, assim, a gente vai até fazer essa matéria, a gente conversou já sobre isso, todos os amadorismos do Botafogo na temporada, dos áudios, esse áudio que o Depp citou no início, que o Rotenberg claramente queria que vazasse, pode mandar aí nos grupos que o Kelvin vem com salário baixo e tananã, uma coisa que, pelo amor de Deus, sabe, todas as decisões tomadas com base em rede social, a própria demissão do Lazzaroni como porque escalou o Cícero, né, num confronto que estava aberto ainda na Copa do Brasil, era só o jogo de ida e o jogo de volta deixou claro que o Botafogo podia se classificar. Ficou muito perto disso, mesmo treinado pelo preparador de goleiros, com todo respeito ao Flávio Tênis. E aí, Depp, eu queria entrar nesse ponto que você tocou rapidamente do planejamento para 2021, que a gente citou no último episódio também, que falou, cara, já está atrasado, assim, aconteça o que acontecer, e a gente sabe o que vai acontecer, o Botafogo precisa dizer, cara, com quem a gente vai contar? Olha, Pedro Raul não dá, sei lá, Gatito ou Cavalieri a gente vai ter que escolher um, não dá para ficar com dois goleiros caros, Vitor Luiz é muito caro, a gente precisa começar a ver, assim, até porque... Se os jogadores conseguirem, dois garotos conseguirem jogar minimamente na Série A 7 jogos, 8 jogos com bom desempenho, você fala, cara, para a Série B esse aqui pode ser meu titular, eu não preciso contratar um cara para ser titular nessa posição. E aí, treinador, vai ser o Barroca? Não vai ser? Gerente, cada vez mais claro, me parece, sem ter a informação lá de dentro, como o Davi que está ali, que o Túlio, eles não contam muito com o Túlio para a próxima temporada. O Túlio vai ficar se arrastando? Vai continuar lá? E essa é a minha maior preocupação hoje, vendo jogos, que é assim, horríveis os resultados, 3 pontos em 1 turno, o Botafogo tem 1 vitória e 11 derrotas no segundo turno até agora. Minha maior preocupação é, cara, tá tudo atrasado para planejar a Série B de 2021 já.
Com certeza, e eu já falei, acho que foi há uns 3 meses, eu fiz uma live, falando que se não mudasse, o Botafogo ia cair igual ao América de Natal em 2007, né? Não sei se vocês lembram, o América de Natal em 2007,
claro,
caiu
de uma maneira vergonhosa.
Pior turno da história. O Botafogo, aliás, conseguiu a façanha de empatar com o América de Natal naquele campeonato. Mas o América de Natal terminou aquela competição com 17 pontos. O Botafogo tem 3 pontos a mais. Só que o América conseguiu 4 vitórias, que é exatamente o mesmo número de vitórias que o Botafogo tem. Né? E a gente corre um risco sério de igualar essa campanha terrível do América de Natal, um clube com um orçamento muito maior, com um peso muito maior, e assim, e não vejo absolutamente nada, nenhuma movimentação por parte da diretoria. Falou assim, quem deveria ser, o Barroca deve continuar ou não, o Túlio deve continuar ou não. Cara, isso aí não é uma coisa que a gente tem que decidir, o torcedor, o conselheiro, o presidente e tal. O presidente tem que fazer o quê? Ele tem que contratar urgente, para ontem, o diretor de futebol. Urgente para ontem. Olha, o Durcésio foi eleito no dia 24 de novembro. Né? Já passaram quase 2 meses. A gente está dia 21 de janeiro. O presidente do Vasco, a justiça validou a vitória dele no dia 17 de dezembro. No dia 1 de janeiro, ou seja, menos de 2 semanas, ele anunciou um diretor de futebol.
Sem nem ter tomado posse ainda.
Que veio do São Paulo. Nem tinha tomado posse ainda. Porque, obviamente, já era um cara que provavelmente estava preparado, estava com as coisas engatilhadas. Chegou para ser presidente, para ser candidato à presidência do Vasco com um mínimo de preparo. Porque, assim, o que me dá a impressão é que o Durcésio chegou, virei presidente. Aí chegou calmo, pediu um café na entrada, foi lá, abriu a sala.
O clube está indo bem, né? Posso fazer as coisas com tranquilidade.
Aí sentou, aí a primeira ligação, em vez de ser... falar com alguém para fazer alguma contratação, ligou para a secretária, assim, vamos trazer um café aqui, por favor. Ah, e outra coisa, o controle remoto do ar-condicionado está sem pilha, você pede aí pilha para a gente aí, porque assim, não é possível, como é que o Vasco, e aí eu não estou nem entrando na questão se o nome do pássaro é bom ou ruim, eu não tenho capacidade para avaliar isso, mas já é um caminho, e a gente não está vendo um caminho no Botafogo. A gente está vendo a continuação.
Essa é a pior parte.
É isso. Então, assim, por que, que o do Vasco já contratou e a gente vai 2 meses e não contratou? E a gente fica perdido porque esse ano não tem pausa depois da temporada, entre a temporada, sim, e a outra. Acabou o Brasileiro na quarta, no domingo tem estadual, na outra semana tem a Copa do Brasil. Esse ano a gente vai ter um desfalque aí de sei lá de quantos milhões, 80, 100 milhões. Então, assim, se a gente pudesse pelo menos garantir esses milhões das primeiras 3 fases da Copa do Brasil, que são contra times de Série D, C e B, pô, já aí, sei lá, de repente entrava uns 8 milhões, já ajudava alguma coisa ali dentro. Mas eles estão esperando o quê? Vão com o Barroca até fevereiro, aí depois contrata o diretor fala assim, não, esse cara aqui não tem condição, vamos trazer outro. Aí você já perdeu um mês inteiro que o cara podia estar trabalhando, né? Aí, cara, aí a gente fica nessa aqui e fala assim, meu Deus, que mundo que esse presidente está vivendo? Como é que ele não consegue se movimentar, fazer as coisas, porque os problemas do Botafogo precisavam ter sido resolvidos 2 meses atrás e não em fevereiro? Até essa questão do prazo do CEO, que ele falou que o CEO vai até dia 24, final do campeonato, o CEO está aí. Né? Falaram para mim também que é um processo que realmente tem que esperar, que é um pouco mais demorado, são 90 dias, mas o diretor de futebol não tem explicação. E esse diretor de futebol que tem que definir se é o Barroca ou se é qualquer outro treinador, quem que vai ser contratado. E a gente está aqui completamente à deriva, né? O Botafogo completamente à deriva, e a gente aqui, que nem idiota, comentando esse pouco aí que sobrou. E aí eu vejo assim, eu vejo as notícias do Cruzeiro, né? E eu falo assim, caramba, isso daí, o ano de 2020 do Botafogo, 2021 do Botafogo, vai ser daí para baixo, né?
E a gente com esse elenco, cara, que a gente não sabe quem vai ser, os jogadores caros vão sair, e aí, quem vai ser? Quem vai formar esse elenco, né? Essa é a minha grande preocupação. Davi, como é que está essa conversa lá, quando a gente fala de todo dia praticamente sobre diretor de futebol? Ah, fulano, beltrano, ciclano, não, negou, eles negam de pé junto que vai ser esse cara aqui. Uhum. Como que está essa conversa? Porque assim, isso, o Deb falou, o Botafogo vai estrear na Copa do Brasil, talvez com um técnico que tenha 2 dias de clube, com um diretor de futebol que tenha 1 semana de clube, com um elenco talvez sem nenhuma contratação nova ainda e com vários caras tendo ido embora. Isso eu acho assim... preocupação número 1 do Durcésio no momento, e tinha que não podia ir dormir hoje sem contratar, não podia ter ido dormir semana passada, mas enfim, nas conversas que vocês têm, como é que está essa situação dentro do clube?
O que a gente conversa com gente lá da diretoria, que eu brinco até que eu converso mais com eles que com meus pais, por exemplo, mas a gente está tentando todo dia, ligando, enchendo o saco, bem jornalista assim mesmo, de ficar em cima, perturbando mesmo, mas o que a gente tem é que é uma negociação demorada, que isso pelo que, é o que passam para a gente, né? É uma negociação demorada que a pessoa que o Botafogo vislumbrava, ela era um pouco mais cara do que a realidade permite, então tem que negociar essas questões. Eles não passam nomes para justamente evitar que tenha algum vazamento ou qualquer coisa do tipo. Mas, assim, essa questão da negociação que eles alertam que é o mais delicado assim, para a galera da diretoria, né? Que é tentar juntar o que o Botafogo tem de dinheiro, que, claro, não é muito, com o que a pessoa está pedindo. Mas essa questão para mim...
Mas existe uma perspectiva de data, alguma coisa, ou não falam isso também?
Não, justamente falam que preferem não dar datas justamente para não acontecer a mesma coisa que acontece com a SA. Falaram de muitas datas e não sei o quê, mas que aí não trabalham mais com datas. Nem off, nem só para a gente ficar monitorando, assim, nem isso. Agora, eu concordo plenamente com o Derek quando ele diz que isso aí já tinha que estar pelo menos mapeado e conversado e alguma coisa assim. Assim que o Dorcésio entrou com a campanha. E não é depois que ele tomou posse, não é nem depois que foi eleito.
Cara, é
e
plano aí, A, B e C durante a campanha. Fulano, você trabalharia? Sim. Quanto você quer? Ah, beleza, esse aqui eu não posso pagar. Mas vamos manter, vamos, o nome dele está aqui. Plano B, fulano, é X menos 40 em relação ao primeiro? Ah, esse aqui talvez a gente possa pagar. É na campanha isso, cara.
Exatamente, concordo plenamente.
Olha só, é porque assim, tem uma questão nesse lance da campanha, porque a campanha, até determinado momento, ela ia ser, na verdade, uma campanha para ver quem ia ser o síndico do condomínio de General Severiano, né? Para ver quem ia comprar o eucalipto, quem ia comprar o cloro e tal. E aí, de repente, do nada, né? Com a FA indo pro telhado, subindo no telhado, virou uma candidatura que o cara ia ter que decidir o futuro do futebol, ia ter que comandar o departamento de futebol. Mas ele podia ter retirado a campanha. Ele podia falar assim, opa, não, eu queria ser síndico de condomínio. Eu sou bom em logística para comprar eucalipto, para comprar cloro, para ver se os salgadinhos do restaurante estão quentes, a estufa está boa, mas assim, eu não tenho capacidade para ser presidente de um clube numa situação financeira dessa aí, que está horrível. E todo mundo sabe que é horrível. Então ele está lá porque ele quis. Ninguém foi na casa dele, pegou ele, tirou ele da cama e botou ele lá em General Severiano. Então, assim, a partir do momento que já soube que a SA subiu no telhado, isso já tem 3 meses, ele já devia ter começado a se movimentar, como o Davi falou, né? E não se movimentou. O CEO realmente é um processo um pouco mais demorado do que o diretor de futebol. Mas não tem explicação até agora não ter sido anunciado um diretor de futebol. Lembrando que o Vasco já anunciou o CEO e o diretor de futebol.
É isso, galera. Assim, quem ouviu o podcast não termina muito animado, mas é a situação do Botafogo atual. A gente espera voltar não só com vitórias, porque eu acho que vitórias nessa temporada aqui, nessa reta final, vai mudar pouca coisa, ganhar 2 jogos, 3 jogos. Botafogo, nas minhas contas, teria que ganhar pelo menos 6 dos jogos aí. Eu acho muito complicado que isso aconteça, mas é botar o clube no rumo, cara. Botar o clube no caminho, isso é muito importante agora. É decisivo, o ano de 21 é decisivo para a história do Botafogo. A gente está falando isso há alguns anos já, né? 2020 a gente falou várias vezes isso. Não, esse ano vai... E não foi, né? Esse ano de 2020 não foi. O que estava previsto não aconteceu, foi pior do que o esperado. Vamos ver se 2020 as coisas começam a melhorar. Depp, muito obrigado pela presença, cara. Vamos ver se a gente te convida mais vezes. Foi ótimo.
Ah, obrigado a vocês, cara. Um prazer aí trocar essa ideia sobre Botafogo. Se chamar, pode ter certeza que eu vou estar aqui para falar com vocês e com a torcida alvinegra aí espalhada por todo o Brasil. Muito obrigado.
Boa, valeu demais. Davi, obrigado pela presença mais uma vez. A gente volta na segunda, depois do jogo contra o Fluminense.
Valeu, Luciano. Valeu, Depp. É sempre um prazer e vamos ver se traz algum alento essa reta final, né? Enfim, comportem-se, cuidem-se, hidratem-se.
Boa, torcedor alvinegro, obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.